está sendo un desastre. Errores moi graves, flagrantes, que perxudicaron de forma notable o Celta, non?
Me atrae máis ir ora a Braga ou ir ao Porto ou incluso ir a Lisboa que ir a Madrid.
Na Galiza, os adeptos do Celta de Vigo estão cada vez mais irritados. Sentem-se injustiçados em relação às arbitragens do campeonato espanhol e daí renasceu uma ideia antiga. Por que não jogar em Portugal? Os adeptos preparam uma lista de lances duvidosos das primeiras 15 jornadas do campeonato. Mostram penaltis por marcar, outros mal assinalados para os adversários. Criticam exagero nos cartões amarelos e até vermelhos por mostrar. Todos os lances prejudicam a mesma equipa, o Celta de Vigo. Mas o desagrado não é só dos adeptos.
A ver se habláis com algum físico e eu lo explico, lo metemos em...
Vejam se falam com um físico para nos explicar. Metemo-lo na sala com o VAR. Ele diz-nos a força que é preciso para alguém cair ao chão. Se são 10, 20 ou 100 newtons.
Este é o treinador da equipa, Rafa Benítez. Acrescenta ainda que não pode dizer o que realmente pensa, como fazem os seus adeptos. Diz que teme castigo.
O público, afortunadamente, tem a possibilidade de falar e não lhe sanciona. Então, essa é a grande vantagem que têm.
Nas bancadas dos balaídos, ressuscita-se a ideia de jogar na Primeira Liga Portuguesa. As redes sociais servem de megafone e o tema chega rapidamente à imprensa local. O Nós Diário é o único jornal da Galiza que ainda imprime em galego e faz um inquérito aos leitores. Apoiaria que o Celta fosse jogar para Portugal? Mais de 90% respondeu que sim. Santi Peón é jornalista na rádio Cadena Cope. Acompanha o dia-a-dia do clube há 10 anos e, por isso, acredita que as críticas são justas. Até pelo volume de casos em tão poucas jornadas.
Não são uma nem duas, não? São 4 ou 5 decisões arbitrais muito graves, erros muito graves, flagrantes. O Celta está-se a ver muito afectado pelas arbitragens. Eu não sou muito partidário de pensar em teorias da conspiração, pero é difícil de entender como un árbitro pode cometer errores tan graves e que están a perxudicar tanto, neste caso, o Celta.
Nos balaídos, a poucos passos da loja oficial, há un letreiro discreto. Lê-se Federación de Peñas Celtistas. É a sede da organização que reúne todos os grupos de adeptos do clube. São cerca de 50 metros quadrados bem preenchidos. Há arrumações e prateleiras nas quais se vão acumulando placas, galhardetes, cachecóis e camisolas. Há até recortes de jornais com mais de 10 anos. Pepe Mendes é o presidente desta federação. Recebe-nos com um galego carregado, por vezes até difícil de compreender. Mas tem uma opinião bem formada sobre o assunto.
Nós vamos à Liga Portuguesa, que pelo menos ali nos respeitam e pelo menos...
Acredita ainda que a proposta é consensual entre os adeptos.
Vamos a ver, broma muita gente...
Acho que a maioria não leva como brincadeira. Acho que se hoje colocasse um papel em cima da mesa, 98% dos celtistas iriam assinar.
Mas para compreender esta ideia, há que também entender a Galiza, o seu povo e as ligações profundas a Portugal, principalmente à Zona Norte.
Homem, o galego é difícil de definir, hein? Depois de todo, somos desconfiados, pero unha vez que temos, que damos confianza, nos dan confianza, somos a persona máis dócil do mundo, o mellor amigo do mundo.
Dizem no resto de España que nunca sabem se...
Dizem que quando se cruzam com um galego nas escadas, ele não diz se está a subir ou a descer.
Não, mas esse é um dito, não? Que, pero bueno, essa, digamos, é uma resposta sempre. Tu perguntas e nunca sabes o que te vai responder.
Temos unha forma de ser moi particular, ás veces creen que demasiado introvertidos, pero eu penso que tamén é un pouco de legado cultural, ¿no? Legado histórico polas circunstancias que se viviron en Galicia, diferente do resto.
Felipe Abalde é sócio do Celta de Vigo, mas para além das paixões desportivas, é tamén unha das caras do Bloco Nacionalista Galego, o segundo partido máis representado no Parlamento Regional e o único independentista.
Galiza só diz ti, non? Ten a súa idiosincrasia, ten...
A Galiza destaca-se, ten as súas idiosincrasias, un ativo cultural próprio, un idioma próprio, a súa gente relaciona-se de forma... forma autónoma, tem todas as características singulares de uma nação, dentro de um Estado.
Tem todas as características singulares de uma nação, não? Uma nação dentro de um Estado que neste momento...
É um galego orgulhoso e também orgulhosamente galego, e não o esconde nas palavras. Faz questão de esclarecer várias vezes que há muitas diferenças da Galiza para o resto da Espanha.
Aqui na Galiza há um sentimento forte de nação, mas isso nunca se traduziu em poder político, como na Catalunha ou no País Basco.
Mas não é só Filipe Abalde que separa os galegos dos espanhóis. Santi Peón e Pepe Mendes também o fazem. É quase como um ponto de honra nas conversas, sempre que surge o tema. Mas o mesmo não acontece com Portugal. Admitem que sentem uma proximidade maior com os portugueses.
Nós somos muito diferentes. Cada região é um mundo, não? Pero bueno.
Pergunto-lhe se acha que os galegos são mais parecidos aos portugueses do que ao resto dos espanhóis.
Sim, totalmente. Convivimos muito. Pero, por exemplo, vas à zona de Verín, que eu daí tenho ali um filho, igual, convive muitíssimo com Chaves. Vas à zona de Montalegre, que convive com Coaledro. Vas aqui à zona da Guarda, toda a zona do Rosal, Tui, com Valença. Sabes? Do Porto para arriba, hai moita convivencia, digamos, galega-portuguesa.
Cada vez son máis consciente dos vínculos, que moitas veces non percibimos, porque estamos no día a día, dos moitos vínculos que hai entre a zona norte de Portugal, a extensa zona norte de Portugal, digo, de O Porto cara arriba, toda a zona sur de Galicia.
E é por este motivo que acreditam que não seria talvez assim tão estranho ou descabido que o Celta fosse mesmo jogar para Portugal.
Não haveria descabelhado.
Não é uma ideia descabida. Eu tenho muito mais afinidade com Portugal do que pelo Estado espanhol.
E, ademais, por que não dizê-lo, penso que poderíamos ser um dos grandes clubes dentro da Liga Portuguesa.
O que mais atrai no campeonato português não é o nível competitivo, o dinheiro ou o prestígio. Tudo isso é superior na La Liga, um dos melhores campeonatos do mundo. O que atrai em Portugal é a proximidade. A queda dos clubes vizinhos, como o rival Deportivo da Corunha, o Gijón, Oviedo ou até o Real Valladolid, isolou o Celta. Neste momento, esta época, é o único clube no noroeste espanhol que está na primeira divisão. Isto significa que todas as deslocações são grandes. As mais próximas são Madrid, a 600 km, e o País Basco, a quase 700. São perto de 7 horas de viagem para cada lado, enquanto que, em Portugal, a maioria dos clubes encontram-se na Zona Norte.
Seria incluso uma comodidade para o Celta, porque há muitíssimos...
Seria muito cómodo para o Celta. Muitas equipas da Primeira Liga Portuguesa ficariam uma hora e meia de distância de autocarro.
Questão de hora e meia em transporte em autobús dende... Dende Vigo, sería comodísimo para o club, para o Celta.
Cando sale o tema de xogar na Liga Portuguesa, ¿no? Isto é unha maravilla.
Era unha maravilla, ainda podíamos ir jantar a casa.
Estamos a hora e media de praticamente pois, a metade dos clubes da Liga Portuguesa.
A verdade é que o Celta non seria o primeiro clube a jogar noutro país. O Andorra é uma equipa emergente em Espanha, Cardiff e Swansea de Gales disputam o futebol inglês e até o San Marino está nas divisões inferiores italianas. Mas em todos estes casos, os clubes inscreveram-se em ligas estrangeiras porque à data da sua fundação não existiam competições nacionais. Até hoje, nunca um clube trocou o seu campeonato nacional pelo de um país vizinho. Ou seja, não há precedente para a ideia dos adeptos galegos.
É broma porque... É broma.
É uma piada porque... É uma piada. Daria para um debate muito amplo, mas olhamos como uma brincadeira porque os regulamentos da UEFA nunca nos iriam deixar.
Jogar em Portugal é encarado pelos adeptos como uma forma de protesto, também uma provocação e até uma brincadeira. Isto porque todos sabem que os regulamentos nunca iriam permitir. E é verdade, a lei portuguesa não permite mesmo este tipo de transferências. Alexandre Mestre foi secretário de Estado do Desporto e é especialista em direito desportivo. Explica que o artigo 62º do regime jurídico das federações desportivas é claro. Só clubes portugueses podem disputar provas nacionais.
Em Portugal é completamente impossível. Está uma lógica no nosso ordenamento jurídico de uma territorialidade. Tudo é territorial e dentro de um espaço nacional. O que significa que um clube estrangeiro foge a esse território. Um clube de outro país qualquer que quisesse filiar-se numa federação portuguesa não tem um elemento territorial.
Há ainda outros condicionalismos. Uma transferência direta para a primeira divisão portuguesa era impossível de acordo com os regulamentos europeus. Mas esquecendo todas essas limitações, Pepe Mendes, o presidente do grupo de adeptos, continuaria a escolher jogar em Portugal.
A mim, por exemplo,
atrai-me mais ir a Braga, Porto, Lisboa do que ir a Madrid. Sei que vou chegar a Madrid e vamos ser roubados.
Porque sei que vou chegar a Madrid e nos vão atracar. Está claro.
Mas e na Liga Portuguesa não teria os mesmos problemas? Pepe Mendes não sabe, mas aceitaria o risco de qualquer forma.